A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aqui conosco no santuário, bem como a todos que estão nos ouvindo pela internet. Deus abençoe ricamente a sua vida, também toda a sua família. Abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, carta inspirada por Deus, por isso a palavra de Deus, e vamos estudá-la nesta manhã. Palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos, temos aprendido isso, para corrigir uma série de artimanhas que existiam lá em Colossos com respeito às imperfeições de um sistema educacional religioso conhecido como gnosticismo, de um sistema educacional filosófico religioso conhecido como judaísmo, embora alguns achassem no primeiro século que o cristianismo era uma dissidência, não é? Ou estava saindo, não é? Um braço do judaísmo. O cristianismo, na verdade, não tinha nada a ver e não tem nada a ver com o judaísmo no que diz respeito às suas ações cerimoniais, porque tudo isso foi abolido por Cristo Jesus, e as imposições das leis mosaicas sobre a igreja era algo que ainda era muito forte no primeiro século, algo que está sendo ressuscitado, algo que está sendo reavivado nos nossos dias. Há igrejas hoje por aí que estão pregando e defendendo esse rigor legal que existia no Antigo Testamento e que foi abolido na cruz do Calvário, e a carta que nós temos mostrando abertamente toda a mudança cerimonial no que diz respeito ao cristianismo com relação ao judaísmo é a carta aos Hebreus, que nós não sabemos o autor, há preferências de teólogos. Inclusive eu tenho uma preferência, mas não há um autor declarado na carta. Mas hoje nós temos isso. Um dia não, há muitos, muitos anos atrás, um dia, quando a gente fala de muitos, muitos anos atrás, como um dia, porque a coisa já está ficando brava para nós, não é? Já passamos do cinquentão, então é um dia. Um dia atrás, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, não é? Ah, eu fui pregar num acampamento de um ex-aluno meu. E quando cheguei lá, eles estavam cantando todos os louvores que eles cantaram foi em hebraico. Ah, não lendo o hebraico propriamente dito, mas as palavras transliteradas para os caracteres latinos, é o que nós temos, não é? Não com os caracteres das letras em hebraico, mas em latim, ou seja, nosso português, mas com as palavras em hebraico. Então, estavam cantando lá Arine Matov Manah, Shevet Arim Gamyarra, né? E outros cânticos que nós conhecemos em português. E eu fiquei assim maravilhado, puxa, que coisa, esse pessoal conhece hebraico mesmo, cantando em hebraico. Até que num momento do louvor, esse meu ex-aluno me chamou lá na frente e disse assim: professor, você pode traduzir as músicas para nós? Eu disse: não, mas espera aí. Nós estamos cantando em hebraico aqui o tempo inteiro e vocês não sabem o que estão cantando? Não, nós não sabemos. Aí eu falei: por que vocês cantam em hebraico então e não em português? Não, é porque nós aprendemos. Aí deu o nome lá na verdade era uma teóloga da época, não é? Deu o nome da teóloga que ensinou que eles seriam mais espirituais e se aproximariam mais de Deus se cantassem em hebraico. Não é? Então, há uma reedição dessa legislação. Aí, rigor ascético legalista judaico para dentro da igreja. Não é? Alguns tendo que obrigatoriamente circuncidarem os seus filhos ao oitavo dia. Olha, circuncidar filho ao oitavo dia é muito bom, mas não é uma obrigação da igreja. Então, esse rigor ascético estava no primeiro século e está tendo uma reedição disso. Uma outra coisa que acontecia era aquela aquela tendência no primeiro século da busca pelo místico, da busca por visões, sonhos, revelações, quando de fato eles já tinham a revelação de Deus, que era o Antigo Testamento, e então essa literatura que vai sendo colocada em suas mãos, por meio de Paulo, Pedro, por meio dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, pelo próprio João, Judas, e não entendiam que era isso que Deus queria que eles conhecessem e praticassem. Nesta semana, nós fomos pegos assustadoramente de surpresa com o suicídio de um pastor nos Estados Unidos da América. E isso foi veiculado em todos os jornais aqui no Brasil, também no mundo. Fora veiculado primeiramente pela CNN, uma televisão norte-americana, contando a história de John Gibson, de 56 anos de idade, pastor da Primeira Igreja Batista do Sul em Pearlington, Mississippi, Estados Unidos da América, e professor na faculdade do Seminário Teológico Batista Level de New Orleans, de Nova Orleans, que tirou a própria vida no dia 24 de agosto, uma semana após ter seu nome revelado, junto com centenas de outros líderes evangélicos e pastores, num site que tem o nome de duas mulheres nos Estados Unidos, e um site que tem um slogan, uma chamada, esse site tem o nome de Ashley e Madison, dois nomes de duas mulheres, e que tem um slogan, a vida é curta, curta um caso. É um site que as pessoas entram para terem um caso extraconjugal. E, infelizmente, John Gibson entrou nesse site, se meteu com aquilo que Deus fala para a gente fazer morrer, e ele acabou tirando a própria vida quando o seu nome foi revelado publicamente como um navegador do site Ashley Madison. O que é que aconteceu com John Gibson? O que faz um pastor, professor de uma faculdade, seminário teológico, batista, estou usando essa história porque diz respeito a mim e a você, somos batistas, e os batistas do sul dos Estados Unidos são os batistas mais sérios que os Estados Unidos conhecem. É a convenção mais fundamentalista que tem nos Estados Unidos da América. Ela se equipararia hoje aqui no Brasil a mais ou menos a convenção batista regular aqui no Brasil. E o que é que leva um pastor de 56 anos, com muitos anos de ministério, a fazer isso? Se envolver com um site de casos extraconjugais, com filhos já na vida adulta e netos, para curtir. E depois que o seu nome tem a revelação pública de um indivíduo que frequentava esse site tirar a sua própria vida. Colossenses responde isso para nós. Mas antes vamos orar. Querido Deus, nós estamos aqui diante da tua palavra para ouvirmos a tua voz. E agora queremos nos colocar diante de ti com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa mente, nosso espírito, todo o nosso ser, para que o Senhor fale profundamente ao nosso ser nesta manhã. Para isso pedimos toda a orientação, direção e iluminação do teu Espírito Santo, no entendimento da tua palavra. e também toda a ação do Teu Espírito Santo na aplicação da Tua Palavra. De maneira que o Senhor seja honrado e glorificado na beleza da Tua sabedoria e santidade. Por isso peço por mim também, Senhor, que de maneira alguma o que for falado aqui, qualquer gesto, ilustração, qualquer coisa, Senhor, não macule, não desvie a plena exposição das Sagradas Escrituras. Fala conosco, Senhor, fala conosco através do Teu Espírito, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Colossenses tem nos mostrado que Cristo, como cabeça suficiente da igreja, tem perfeições comparadas com as imperfeições dos sistemas religiosos, filosóficos e educacionais desenvolvido e ensinado em Colossos, e temos visto que também desenvolvido e ensinado nos nossos dias. E quando Paulo vem desenvolvendo o seu argumento na sua carta, nós vamos observando várias colocações do Espírito Santo de Deus na carta, nos indicando e nos mostrando que, de fato, isso ainda é realidade nos nossos dias. Já vimos durante este mês e o mês passado muito sobre isso. Agora, no capítulo 2, versículo 20, nós encontramos o texto dizendo assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não têm valor algum contra a sensualidade. O que Paulo está dizendo aqui para nós é que a religiosidade, seja ela qual for, e aqui ele trata de três: ele trata do judaísmo, ele trata do gnosticismo e ele trata também do misticismo que existia ali no primeiro século, influenciando a igreja de Colossos. Quando ele diz, não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Ele se refere ao judaísmo, à legislação mosaica, àquilo que os judeus também deturparam e exigiam das pessoas, dizendo que se elas observassem os preceitos judaicos, tudo daria certo. A espiritualidade seria alcançada, o crescimento no Senhor seria adquirido. E Paulo está dizendo aqui, agora o Espírito Santo está dizendo para nós, isso não é verdade. Isso não é fato. Agora, é fato também que a Bíblia não está lidando com os princípios morais do Antigo Testamento. Porque os princípios morais do Antigo Testamento estão anotados, estão reeditados e são defendidos por Jesus, pelos apóstolos inspirados pelo Espírito Santo no Novo Testamento. Não adulterarás, não cobiçarás, não matarás. Isso nós temos nos evangelhos à vontade, nós temos nas epístolas à vontade. Mas o que Paulo está se referindo aqui, o que o Espírito Santo está dizendo aqui, são preceitos religiosos judaicos que tinham aparência de purificação, de santidade, mas que não tinham poder nenhum, valor nenhum contra a sensualidade. É interessante que isso existe hoje. Muitas vezes nós somos levados a crer em teorias, em receitas, em métodos religiosos para tratarmos de determinadas sensualidades. E aqui, sensualidade é uma palavra que diz amor da carne. E não pense aqui em sensualidade só sexual. A sensualidade sexual entra aqui, os problemas que nós temos com finanças entra aqui, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, amor da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, orgulho, altivez, tudo está aqui. Aliás, Paulo vai fazer uma lista disso nos próximos versículos para nós aí. E acabamos por crer em certas receitas que muitas vezes não passam de pensamentos, elucubrações, argumentações humanas. Quem de você, quando criança, isso aqui é para todo mundo, mais de 40 anos com certeza, jamais colocaria ou comeria manga e tomaria leite na sua infância? Levanta a mão. Olha aqui, pode olhar, tudo com cara de mais de 40 anos. Por quê? Porque o rudimento do mundo dizia para os nossos pais que leite e manga mata. Não era assim? E se a gente estivesse comendo manga e pedisse leite, era quase que um sacrilégio. Não era verdade? Isso é rudimento do mundo. Tem rudimentos do mundo religiosos, receitas religiosas, que nós acabamos assimilando e que acabam, não é? Entrando para dentro dos nossos conceitos. Paulo também, quando ele fala sobre aparência de sabedoria, no versículo 23, como culto de si mesmo, falsa humildade, de rigor ascético, ele está se referindo ao gnosticismo e ao misticismo da época. Ele diz, tais coisas com efeito como culto de si mesmo, essa coisa de se autocultuar. E a gente tem isso. Cada vez que eu venho aqui, na igreja, ou você que me ouve pela internet, e nós cantamos uma música, e você não gosta da música, então você embrutece o seu braço, sua fisionomia, os seus lábios, e diz, não cantarei isso, não gosto disso. Não há problema nenhum com a música, não há problema na letra teológica da música, eu apenas não gosto, então eu não canto. Isso é culto a si mesmo. Quando eu saio da igreja e digo, o louvor hoje não foi bom, o culto não foi bom hoje. Isso é culto a si mesmo. Aonde está na Bíblia que o culto tem que ser bom para mim e para você? Procura na Bíblia. Aonde está na Bíblia que o louvor tem que ser bom para mim e para você? Procura na Bíblia. Aonde está na Bíblia que a mensagem tem que agradar como uma coisa, não é? É que vai entrando no meu espírito assim, aquecidinha, né? Quentinha, gostosinha, como diz alguns por aí. E tem que... Aonde está escrito isso na Bíblia? Cultuar a si mesmo. Pessoas que cultuam a si mesmo. Outro dia eu estava ouvindo um pregador que de 10 palavras que ele falava, 11 era sobre ele mesmo. Eu fiquei impressionado porque aquele camarada é perfeito, ele nunca tem problema nenhum. Todos os acertos, todas as perfeições, tudo que se faz e dá uma consequência positiva, fui eu, sou eu. Culto a si mesmo. Paulo está dizendo, isso tem aparência de sabedoria. Isso é dado como sabedoria, mas na verdade não tem valor nenhum contra os amores da carne. Aí ele fala de uma falsa humildade. Quando eu leio falsa humildade, a minha mente... me reporta quando eu estava no primeiro ano do seminário Bíblia Palavra da Vida, tinha lá os meus 18 aninhos de vida, andava perfeitamente bem, jogava bola, corria, era uma beleza. Ah, que saudade dos meus 18 anos de idade, não é? E eu me lembro que um professor nos chamou para a casa dele, para vermos televisão juntos, e ia ser veiculado ali no programa do Cavalcante. Como era o primeiro nome dele mesmo? Flávio Cavalcante, é isso? Do Flávio Cavalcante, que ele falava assim, um minuto para os nossos comerciais, lembra dele? Também tem que ter mais de 40 anos de idade. E apareceu naquele programa, ele vive até hoje, está lá na cidade de Curitiba. Apareceu no programa, isso há anos e anos atrás, não é? Só há 32 anos atrás. Ele apareceu na televisão, o Henry. Lembra desse camarada que se diz ser Jesus? Oh, queridos! Já viu ele na televisão? Tem um monte de seguidoras lá, as Marias, seguidoras dele. E eu me lembro que esse cara tinha uma falsa humildade. Uma falsa mansidão. E ela se mostrou falsa quando uma repórter, era canal Bandeirantes, que uma repórter do canal Bandeirantes, crente, ela disse assim, senhor Henry, o senhor é Jesus Cristo mesmo? Mas claro, minha filha, ele faz até aquele sotaque assim, meio carregado, querendo dizer que é judeu, não é? Claro que é o sol, você não está vendo, e ele se... coloca, né, como aquele Jesus, aquela aparência do Jesus medieval, que não tem nada a ver com Jesus verdadeiro. E ela perguntou, pois é, eu estou com um problema, à luz do que o senhor mesmo falou, se o senhor for Jesus mesmo. E ele perguntou, qual o problema? O Jesus que eu conheço, o verdadeiro Jesus, ele diz que quando ele voltasse aqui na terra, para pisar na terra, todo o olho o veria, desde o ocidente até o oriente. Senhor Henry, quando o senhor voltou? E quando o senhor voltou, eu não vi o senhor voltar. Aí a jornalista disse, você viu? Outro jornalista, não. Você viu? Não. Prezado telespectador, falou conosco, vocês viram? Gente, quando ela falou isso, ele pulou para cima dela para agredi-la. A produção teve que segurar o falso Jesus. Falsa humildade. Falsa mansidão. E quem sabe você conhece pessoas assim. Ou, quem sabe, somos assim. Uma falsa humildade. Passamos uma falsa mansidão, mas quando as coisas apertam para nós, a humildade e a mansidão é colocada de lado imediatamente. E acabamos demonstrando o que de fato somos por dentro de nós. Rigor ascético. Essa expressão rigor ascético aqui é austeridade com o corpo. Sabe por que o gnosticismo falava? Que tinha que acabar com o corpo, porque o corpo é mau. Então, acabe com o corpo. E para acabar com o corpo, se entregue o seu corpo à prostituição cultual, ao sexo cultual, às prostitutas sacralizadas. Era assim. Por isso que o Espírito Santo diz para nós, tudo isso não tem valor algum contra a sensualidade. John Gibson tinha religiosidade. Sua esposa, falando sobre o bilhete que encontrou com ele, o pastor da primeira igreja Batista do Sul, em Pilkington, disse assim, ele falou sobre a depressão. Ele falou sobre ter seu nome lá e ele disse apenas que estava muito, muito triste. O que sabemos sobre ele é que ele dedicou a sua vida para outras pessoas e ele ofereceu graça e misericórdia e perdão para todos os outros, mas de alguma forma ele não poderia estender isso para si mesmo, afirmou a viúva de John Gibson, Christie Gibson. O que aconteceu com esse pastor? Que não fora capaz de confessar o seu pecado
e se apropriar do poder da graça de Cristo Jesus em perdão, lidar com o seu pecado, voltar a uma vida de santidade e consagração ao Senhor e continuar servindo ao Senhor. Gente, todos nós pecamos. Eu peco, você peca. Deveríamos nos cuidar muito para não nos envolvermos com sites de adultério tipo Ashley Madison. Já vamos ver isso, mas nós pecamos. Eu, antes de começar a apresentar culto aqui, porque aprendemos juntos em Colossenses, e pedi que vocês observem isso se puderem, nos ajoelhemos antes de prestar culto e façamos nossas confissões diante de Deus, porque nós pecamos. E precisamos nos apropriar da graça e do perdão de Deus. O que é que faz John Gibson não ser capaz disso? São as imperfeições da religiosidade batista. São as imperfeições de uma religiosidade, de um rigor religioso. O pastor John Gibson era filho de uma família com uma longa linhagem de pastores batistas no estado de Louisiana, e conquistou seu mestrado e doutorado em teologia pelo seminário de Nova Orleans, onde ele era professor. O que é que faz com que um homem que ensina a palavra de Deus não consiga observar o princípio de perdão e graça de Deus para um pecado? As imperfeições da linhagem. Nossa linhagem não garante nada. Ser filho do pastor Darcy, como a Débora e Daniel são, não tem valor algum contra a sensualidade. Se a Débora e o Daniel não fizerem o que diz o versículo 1, 2, 3 e 4 de Colossenses, mesmo sendo filho do pastor Darcy e da educadora cristã e mestre em família da dona Denise, eles vão ter esses problemas de John Gibson. Seu filho, Trey Gibson, exaltou as conquistas dele ao longo da vida e a postura frente às dificuldades. Meu pai era um grande homem. Ele era um grande homem com as lutas. Meu pai chegou a um ponto de tal desesperança e desespero que tirou a sua própria vida. É verdade. Não podemos desconsiderar a história de John Gibson. Mas o que o filho dele falou é verdade. Meu pai chegou a um ponto tal de desesperança e desespero que ele tirou a própria vida. Sabe o que é isso? A imperfeição da descontinuidade em santidade. Nossa história passada não garante a nossa santidade presente. O fato de eu ter estudado num seminário, ter feito mestrado em teologia, ter aprendido a língua original grego-hebraica, ser professor por anos a fios de um seminário, ser pastor de uma igreja abençoada como a Igreja Batista de Vila Mariana, essa história não tem valor algum contra a sensualidade se eu descontinuar a minha observação diária de sede santos, porque eu sou santo. O noticiário destacou a atuação social do pastor, que ajudou sua congregação a reconstruir o templo e algumas casas destruídas em New Orleans. Ele foi um dos indivíduos que vimos na televisão, que quando o Katrina destruiu New Orleans, igrejas, inclusive batistas, assumiram reconstrução e ajudaram famílias inteiras que perderam suas casas, documentos, perderam tudo. Outro dia, estavam falando sobre esse desastre natural lá em New Orleans. Ele trabalhou bem com a sua igreja quando o furacão Katrina, há 10 anos, destruiu New Orleans. Por que isso não foi capaz de sustentar John Gibson? Porque isso são as imperfeições das obras mortas. Não adianta eu fazer obras sem ter fé, santidade e consagração ao Senhor. Elas são mortas, como diz Tiago. Isso não tem valor algum contra a sensualidade. Teve valor, sim. Não posso descartar o valor da ajuda da primeira igreja batista do sul de Pirlington, não é? Ali ajudando as pessoas carentes, as pessoas necessitadas, machucadas por essa destruição natural. Isso tem valor. Isso é e deve ser reconhecido por nós, mas não teve valor algum contra a sensualidade. Não foi capaz de segurar. John era amado pelos alunos por causa do seu amor pelo ministério e por eles. Ele era sempre um favorito. Nossos corações estão tristes, pois nós perdemos muito, diz o Dean Thomas Strong, um dos representantes e diretores da faculdade onde ele ensinava. Uma parte significativa da nossa família, do Liverpool College, perdeu um grande professor. Somos pessoas melhores por causa de John Gibson e da forma como Deus o usou em nossas vidas. Não podemos desconsiderar as aulas de John Gibson. Ele deu ótimas aulas. Eu nunca tive o privilégio de assistir uma aula do John Gibson. Mas deve ter sido um baita de um professor, porque um dos representantes da faculdade diz: somos pessoas melhores por causa de John e da forma como Deus usou em nossas vidas. Isso não pode ser desconsiderado no John Gibson. Mas a popularidade dele no seminário, mas o reconhecimento que ele tinha como professor no seminário, não teve valor algum contra a sensualidade. Isso não foi também capaz de tratar com um sentimento de culpa, de pesar do coração desse pastor querido, da primeira igreja batista do sul de Pirlington. Assustadora essa história. Assustadora. Mas que Deus trouxe à tona nessa semana, e eu não tenho dúvida, para que nós interagíssemos com ela e descobramos juntos que religiosidade, que popularidade, que obras que não são feitas para a glória de Deus, mas para a minha própria glória, culto a si mesmo, que imperfeições de uma linhagem, Deus não está preocupado se você é judeu ou gentio, que imperfeições, não é, de um sistema religioso, muitas vezes que não ensina a palavra, como alguns batistas hoje em dia, não vão ter valor algum contra a sensualidade. Então, o que é que tem valor contra a sensualidade? A superioridade de Cristo em relação a impotências religiosas contra a sensualidade deve ser buscada pelos cristãos. Olha o versículo 1, 2 e 3 do capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Esse é o segredo. O que é então, Senhor, que tem valor contra a sensualidade? O que é então, Senhor, que me faz vencer os amores da carne? O que é que faz, Senhor, eu conseguir tratar com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com a minha alma, com o meu espírito, contra o pecado que habita em mim? Deus diz, portanto, esse portanto, está ligando todo esse parágrafo ao anterior. E ele disse, religiosidade não tem valor contra a sensualidade. O que é que tem? Portanto, se eu e você já recebemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, olhamos para a cruz e entendemos que Jesus morreu na cruz do Calvário por causa dos meus pecados, do seu pecado, dos seus pecados, e entregamos nossa vida ao Senhor Jesus como manifestação de reconhecimento, gratidão, amor a Ele, então o que eu faço? Busque as coisas lá do alto. Aqui é um verbo, no imperativo, é uma ordem de Deus. Busca, cuida, olha, conhece, guarda, pratica. Isso é que quer dizer o verbo buscar aí. E é uma ordem. Deus quer que eu conheça, que eu aprenda, que eu aplique, que eu pratique diariamente as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O que são as coisas lá do alto? Colossenses responde, olha o versículo 16 do capítulo 3. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Onde está, ou onde estão as coisas lá do alto? Na palavra de Deus. Então eu vou buscar, eu vou conhecer, eu vou aprender, eu vou aplicar, eu vou viver amanhã, terça-feira, quarta, quinta, até chegar domingo de novo, e vou viver domingo, segunda, e assim, ininterruptamente. A palavra de Deus, porque é isso que tem valor contra os amores da carne. Não é a religiosidade. Agora não confunda vir à igreja com religiosidade. Porque também não vir à igreja, e se você me ouve pela internet e não está aqui na igreja porque não quis estar, isso aí você deve ouvir muito bem. Se você não está aqui na igreja porque você está doente e está me ouvindo pela internet, sem problema algum, você está impossibilitado de chegar. Mas se você não está aqui no santuário conosco, me ouvindo pela internet, porque houve uma má vontade no seu coração, não é? O friozinho tirou você daqui do santuário, de vir aqui, ter comunhão com os irmãos, ser admoestado juntamente com os irmãos, isso é pecado, está lá em Hebreus 10, 25. Então não vamos confundir religiosidade com vir à igreja. Vir à igreja eu tenho que vir, não porque o pastor gosta de encontrar vocês, não é? Mas é porque Deus manda, está lá em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Isso serve para todos nós que estamos no santuário e ouvindo pela internet, e quem não está ouvindo pode contar. Então não é isso. A religiosidade aqui são preceitos e imposições que fazem sobre nós que não tem qualquer base bíblica. Por exemplo, não tenho nada com isso, problema algum disso, amo estar assim. Mas se o pastor um dia vier aqui pregar de jeans e camisa polo, o poder da pregação é a mesma. Não precisa estar de terno e gravata. Isso é uma imposição religiosa. Não tem problema nenhum de terno e gravata. Amo estar de terno e gravata. Só quero mostrar para vocês o que é rudimento do mundo. Por acaso Jesus pôs terno e gravata para pregar no Sermão do Monte? Estava de roupa cotidiana dele. Não botou uma estola sacerdotal para pregar no monte, no Sermão do Monte. Volto a dizer, não estou falando isso porque domingo que vem estarei de jeans e polo. Eu gosto do terno e gravata. Acho elegante. Eu bonito do jeito que eu sou, de terno e gravata. Eu deixo a minha esposa romanticamente ligada a mim. É uma beleza. Mas se um pastor pregar, como acontece na quarta-feira aqui, de calça jeans e camisa polo, o poder é o mesmo. Entendem o que é uma imposição religiosa e não um preceito bíblico? Só para a gente entender. Então é isso, ok? E aí ele diz, busque a palavra, aprenda, aplique, e depois ele diz, pense na palavra. Esse verbo pensar também é uma ordem, porque é um imperativo. Deus está dando uma ordem para mim e para você. Mas é interessante como eu posso traduzir esse verbo pensar. Ter a opinião de. Chegar a. Interessante, não é? Raciocinar como. Julgar igual a. Está vendo? Então, os meus pensamentos, os meus julgamentos, as minhas direções de vida, nos mais diversos relacionamentos que eu tenho, seja casamento, educação de filhos, relacionamento no trabalho, tem que refletir a palavra de Deus. E a palavra tem as respostas. Então, é isso que tem poder contra a sensualidade. E aí como é que termina esse parágrafo? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Quando eu busco as coisas lá do alto, que é a palavra de Cristo, ricamente habitando em mim, quando eu penso nas coisas lá do alto, que é a palavra de Cristo, ricamente aplicada em mim, acionando as minhas escolhas, acionando as minhas direções, acionando os meus relacionamentos. Ah, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Mas se eu insisto em não buscar e não pensar nas coisas lá do alto, o que é que acontece? Vou negativizar o versículo 4. Enquanto Cristo, que é a nossa vida, não se manifestar, se você não buscar e não pensar as coisas lá do alto, então vós sereis manifestados em si mesmos, eu e você. Como? Em vergonha, desonra e inglória. É isso que acontece. Se eu não buscar e não pensar nas coisas lá do alto, enquanto Cristo não se manifestar, que é a nossa vida, então eu e você seremos manifestados em nós mesmos, com as nossas sensualidades, em vergonha, desonra e inglória. Paulo está agora imbuído em mostrar para nós uma lista de atitudes, ações, sentimentos, pecados, que são sensualidade que precisa, quando eu busco e penso nas coisas do alto, de pureza moral. Então, olha, a superioridade de Cristo em relação às impotências religiosas contra a sensualidade exige a pureza moral. Quais são elas? Então, vai lá, ó. Pureza moral sexual. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Como? Buscando as coisas lá do alto. Porque isso é que tem valor contra os amores da carne, que aqui ele chama natureza terrena. Pensando nas coisas lá do alto. Porque é isso que tem valor contra os amores da carne, a sensualidade. E ele chama aqui no versículo 5 de natureza terrena. E as primeiras palavras que ele usa, na verdade, as três primeiras, estão diretamente relacionadas à pureza moral sexual. Então ele diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Primeira palavra que eu tenho aqui é prostituição. Na minha versão aqui, que é a revista atualizada. Essa palavra na língua grega é porneia. Fazei, pois, morrer a porneia em vocês. Tudo que é pornográfico. Foi isso que John Gibson não entendeu. E entrou num site chamado, de adultério, chamado Ashley Madison, que tem como slogan, a vida é curta, curta um caso, e não fez morrer a porneia na vida dele. Como eu e você podemos fazer, se já não fizemos. Ou se não estamos fazendo, seja aqui no santuário, ou na internet, você que me ouve. Façam morrer a porneia. E a palavra porneia é tudo que não presta sexualmente. E o que é que presta sexualmente? Segundo a Bíblia. Relação sexual dentro do casamento entre um macho e uma fêmea. E ponto final. Qualquer coisa fora disso, sexualmente falando, é porneia. É porneia. Masturbação é porneia. olhar para uma pessoa com intenção impura lá na rua é porneia. Ter um pôster de um cidadão lindo, a não ser que seja o seu marido. Aí é o concidadão do céu, não é o cidadão lindo, não é? Está lá. E fica olhando para isso o tempo inteiro. Isso pode se tornar porneia. Está vendo como se aplica o negócio? Estou assistindo uma novela, não deveria, porque novela não presta nenhuma. Atores que se converteram dizem, nossos filhos não assistem novela, porque não presta. Conheço dois que se converteram e falam isso. Os filhos não assistem novela, porque não presta. Os próprios atores de novela. E aí eu começo a ver pornografia, e não tem uma que não tenha. Desliga, muda o canal, vai assistir, coisa boa. Está na internet, veio lá, não é? Uma propagandinha, você está lá fazendo alguma coisa e aparece, pim, pim, pim. É alguma coisa relacionada à porneia? Bota um filtro nisso. O filtro deve ser ultra restrito na Google. Não restrito, porque restrito também foge algumas coisas. Entende? Isso é fazer morrer a porneia, a impureza. Isso aqui é o vício sexual. Uma pessoa que precisa todo dia alimentar a sua mente, o seu coração, a sua alma com sexo. Não o casado. O casado deve, todos os dias, exercitar a sua mente, o seu coração e o seu corpo com sexo, junto com o seu cônjuge. Mas o não casado e o casado fora do casamento nunca devem exercitar a sua mente, o seu coração e o seu corpo com sexo. Isso é pecado. Isso é o que a Bíblia está chamando aqui de impureza. E paixão lasciva é a mente depravada. É aquela pessoa que só pensa em depravação sexual o tempo inteiro. Façam morrer isso. Como é que a gente faz morrer isso, gente? Busque as coisas lá do alto. Pense nas coisas lá do alto. Depois ele fala da pureza moral pessoal. Façam morrer o desejo maligno que está dentro de vocês. Está com ódio de alguém? Mata esse ódio. Deus diz que eu não posso ter ódio de ninguém. Está com sentimentos horrorosos por alguém? Pode ser que você esteja aqui no santuário agora, ou me ouvindo pela internet, com vontade de apertar o pescoço do seu cônjuge. Faz morrer esse desejo maligno e perdoa, em nome de Jesus. Pode ser que você queira apertar o pescoço do seu pai, da sua mãe. Faz morrer esse desejo maligno dentro de você. Eu tenho que fazer esse desejo maligno morrer dentro de mim, porque isso é pecado. Como é que eu faço isso? Pensa nas coisas lá do alto. A Bíblia diz que a gente tem que perdoar quem ofende a gente. A Bíblia diz que a gente tem que ofertar perdão, independente se a pessoa se arrepende ou não. E a avareza, que é idolatria. A avareza é sempre querer ter mais, mais, mais. Eu vivo para ganhar, 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 ganhar.
Estava conversando com uma pessoa essa semana, falando do desenvolvimento profissional de um parente, uma das pessoas mais ricas desse país, mas que perdeu a família, perdeu os filhos, filhos que não se conversam mais um com o outro. Isso não é uma história que eu ouvi dessa pessoa, isso é uma história que eu ouço dessa, de outro, de outro, de outro, de outro, de outro. Porque a avareza, que é idolatria, faz isso. A gente esquece até de Deus por causa do dinheiro. Por isso que Jesus diz, não dá para servir a Deus e a Mamom, que é o nome do Deus dinheiro. Faz morrer isso. Seja grato com o que você tem. Leia a pastoral que o pastor Denis escreveu aí, de um documentário que existe na Netflix. Se tem Netflix, em vez de assistir novela, assista essas coisas boas aqui, ó. Não é? Living One Dollar. Vivendo com um dólar só. Vai assistir isso para você dar graças a Deus. Porque você teve problema de escolher o sapato que você vinha agora na escola bíblica dominical para a igreja. Mas já está querendo amanhã passar no shopping e comprar outro.
Pois ele fala da pureza moral relacional. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Despojai é tira fora, põe de lado, joga no lixo. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Gente, como a gente erra nisso. Como a gente fala besteira, palavrão. Não é verdade? Como a gente fica irado, indignado, com raiva, com ódio. Como a gente maldiz as pessoas. Não minta um ao outro. Uma vez que despistes do velho homem que vive segundo o rudimento dos mundos. Nós não somos mais assim. E isso não é só para pastor. Isso não é só para diácono. Fazer morrer essa natureza terrena não é só para coordenador de ministério, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô e para a sua avó, para o seu filho e para a sua filha. Isso é para todos nós, por isso que o versículo 11 diz assim, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Fazer morrer a nossa natureza terrena é para todos nós. Para mim, para você, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos netos, para os nossos avós, para os nossos amigos, para todos nós. Deus quer isso de nós. E se assim praticarmos, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então eu e você, todos nós, seremos manifestados com Ele em glória. Que o Senhor nos ajude. Ah, temos força contra os amores da carne. E vivemos uma vida de santidade plena ao Senhor. Agora, Igreja Batista de Vila Mariana, parabéns. Essa semana, eu tive o privilégio, como pastor desta igreja, junto da presidência da convenção do estado de São Paulo, ouvir um elogio lindo, gratificante, sobre a Igreja Batista de Vila Mariana. Parabéns, adolescentes, parabéns, jovens, parabéns, casais, jovens casais, parabéns, anciãos, parabéns para você, membro da Igreja Batista de Vila Mariana. Cada um de vocês são preciosos para o Senhor e responsáveis por esse elogio que recebemos da presidência da Convenção do Estado de São Paulo. Eu me senti muito feliz e muito grato a Deus, em primeiro lugar, e a cada um de vocês, pela seriedade, pelo compromisso que esta igreja tem vivido a palavra de Deus e tem sido reconhecida como uma igreja séria, comprometida com o Senhor. Eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Mas vamos continuar em frente, buscando as coisas lá do alto, pensando nas coisas lá do alto e fazendo morrer a sensualidade, a natureza terrena em nós. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de ser igreja em Cristo Jesus. Pelo privilégio que eu e meus irmãos aqui têm de participarem da Igreja Batista de Vila Mariana. Pela seriedade que o Senhor tem dado em nossas vidas, em ouvirmos, praticarmos, ensinarmos a Tua palavra. E por isso eu sei, Senhor, que quando o Senhor se manifestar, não seremos confundidos. Seremos achados em fidelidade e reconhecidos em glória por Ti. Obrigado, Senhor, pelo cuidado, pelo amor, pela graça que o Senhor tem demonstrado a nós. E continua recebendo toda a honra, toda a glória e todo o louvor das nossas vidas. E ajuda-nos, Senhor, a diariamente buscarmos e pensarmos nas coisas lá do alto, para que a nossa sensualidade seja vencida. E então, Senhor, sejamos manifestados em glória por Ti. Peço agora, Senhor, pela família de John Gibson, que o Senhor, por meio da Tua graça e misericórdia, sustente essa família. Estão ouvindo tanta coisa, Senhor, ruim pela mídia. Fecha os olhos e ouvido dessa esposa, agora viúva, filhos, igreja. Tem misericórdia, Senhor, sustenta, em nome de Jesus, todo esse trabalho lá nos Estados Unidos. E que essa igreja seja suportada pela graça maravilhosa de Jesus. Nós oramos assim, no nome dEle, o nosso Salvador. Amém e amém.